Glórias a Deus. A palavra de hoje está no livro de Atos 10, 36 a 39. Aleluia. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Glória a Deus. Nós vemos aqui umas poucas palavras falando sobre o Senhor Jesus como aquele que cura a todos os oprimidos do diabo. O tema aqui são os oprimidos. Quem são os oprimidos? Os oprimidos são as vítimas dos opressores. Os oprimidos encontram-se dominados, tiranizados, escravizados, vexados por forças espirituais malignas ou sistemas. A palavra diz assim: vós conheceis a palavra que se divulgou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Opressão. Oprimido é o que sofre opressão. Opressão é uma força maligna, é um poder maligno que, se alguém ceder, esta pessoa é impulsionada para longe de Deus e dos filhos de Deus. Essa pessoa é impedida de viver na comunhão santa. Os opressores são inimigos de Deus e do seu povo. Então, a opressão é uma luta contra poderes das trevas. Opressão, ou simplesmente oprimido, não luta. Depende da situação de cada um. Mas sempre é uma força maligna a opressão. Quem são os opressores malignos? São dominadores. São tiranos, são forças espirituais do mal, que estão sempre em ação, e é uma ação direta, é uma ação destruidora na vida de pessoas ou através de pessoas. Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é uma luta contra poderes invisíveis que muitas vezes se manifestam através de pessoas, muitas vezes se materializam. Mas a nossa luta não é contra pessoas, é contra principados, contra Satanás, que é o príncipe das trevas. A nossa luta é contra legiões de poderes das trevas, contra poderes malignos. A nossa luta é contra potestades. As potestades são divindades, são falsos deuses. Se manifestam muitas vezes como ídolos. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Aí fala de sistemas. Sistemas governamentais, sistemas políticos. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta é uma luta contra opressores malignos. E nós devemos saber quem são eles. João 10:10 diz que ele veio para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida e dar vida com abundância. Então nós precisamos aprender a diferenciar. Esses opressores, eles querem dominar. Eles querem achatar as pessoas, querem esmagar, querem anular as pessoas. Esses opressores, eles são dominadores organizados. São principados, são potestades, são forças espirituais do mal e debaixo de uma liderança do maioral, que se chama Satanás, o nosso maior inimigo, o maioral das trevas. O que que estes opressores fazem? Eles agem na vida de pessoas. Eles dividem as suas tarefas de formas territoriais. Eles agem numa certa área geográfica. Eles agem em famílias, através de sobrenomes, através de tradições. Eles agem direto na vida de indivíduos, sempre tiranizando, sempre aprisionando nas suas cadeias, sempre afundando cada vez mais as pessoas que permitem esta escravidão, afundando cada vez mais no pecado. Sempre essas pessoas ficam mais aprisionadas quando elas se sujeitam a estes opressores. E quanto mais se sujeita a esses opressores, mais vexames passam essas pessoas, mais humilhadas são. Por isso, Deus suscitou grande libertador, grande redentor, o seu filho Jesus, para nos libertar destes opressores. Esses opressores, eles seduzem as pessoas. O primeiro passo deles é seduzir. Tendo seduzido, as pessoas caem no pecado e são lançadas na escravidão através do pecado. E assim essas pessoas vão sendo bem acorrentadas pelos poderes das trevas. E assim essas pessoas vão cada vez sendo submetidas a humilhações cada vez maiores. Nós vemos esta escravidão dominante hoje. Esta escravidão permissiva pelas pessoas. As pessoas estão sendo muito permissivas com relação a essa escravidão, propagando muitos tipos de escravidões pela televisão, pela mídia, pelos canais de comunicação, achando que é bonito, transformando até em modismo certas escravidões. É terrível isso. Então nós precisamos compreender que os oprimidos, eles são oprimidos porque permitem que esses opressores façam de cada pessoa um escravo, façam de cada vida motivo de vexame e humilhação. Quem são os opressores malignos? Nós sabemos. Então nós precisamos lutar no dia a dia para não cairmos na sedução desses opressores, para não cairmos nas suas armadilhas. Nós não precisamos lutar contra pessoas, nós precisamos lutar contra poderes malignos invisíveis, sobrenaturais do mal, que querem a nossa destruição. Nós só podemos lutar contra esses poderes revestidos no poder do Espírito Santo, no nome e no sangue do Senhor Jesus. Oprimidos. Quem são os oprimidos do diabo? A palavra diz que Jesus veio para curar os oprimidos do diabo. Os oprimidos do diabo são pessoas que aceitam estes opressores na sua vida, que não resistem ao trabalho destes opressores na sua vida, não resistem ao trabalho destes escravagistas na sua vida. Todos os oprimidos, quando não se rendem ao Senhor Jesus, eles são escravos do diabo. Eles são tiranizados dia a dia. São doentes do corpo e da alma. Nós precisamos compreender isso. O versículo 38 diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus veio para curar cada pessoa, cada ser humano das opressões que os poderes das trevas lançam. Nós precisamos tomar posse desta cura que há em Cristo Jesus. O Senhor nos cura de toda e qualquer enfermidade, do corpo, da alma ou espiritual. Os oprimidos do diabo são oprimidos porque querem, porque os oprimidos são os rebeldes à palavra de Deus. O exemplo do rei Saul, ele era oprimido por um espírito maligno, que ao tanger da harpa de Davi, esse espírito se retirava do rei Saul. Mas o rei Saul não quis se humilhar diante de Deus. Ele continuou na rebeldia e sofreu grande mal. Custou a sua vida, custou o reinado, custou sofrimento e dano para muitas pessoas de Israel. Os oprimidos são pessoas que sofrem males diversos. Lucas 13, 11 diz assim: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Veja bem, os oprimidos sofrem enfermidades impostas por espíritos malignos. Veio ali na presença de Jesus uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Os espíritos, eles agem especificamente. Eles podem agir causando doença numa área do corpo, numa área da intelectualidade, da alma, numa área da sua vida espiritual, causando algum tipo de doença. E Jesus, ele veio para libertar estas pessoas dos opressores, para curar essas pessoas. Uma mulher possessa, sabe o que quer dizer possesso? Possuída, tomada por um espírito que causava nela o encurvamento do seu corpo, um espírito de enfermidade. Lucas 4, 33 a 35 também fala de um outro caso. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu. Jesus não bate papo com demônios, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem fazer mal. Um homem possesso, um homem possuído. Os opressores precisam possuir corpos para oprimir, para causar danos. E qualquer um que não estiver com seu corpo possuído por Deus, possuído pelo poder do Espírito Santo, está sujeito a ser possuído por estes opressores. Jesus veio para nos libertar destes opressores, para nos curar de todos os males lançados por estes opressores. Achava-se na sinagoga, na igreja daquele tempo, um homem possesso. Nas igrejas existem muitas pessoas possessas de opressores, de espíritos que causam danos, que causam males, que escravizam. Mas aquele homem só foi liberto daquela possessão porque ele estava na sinagoga. Igreja é o lugar de cura. O Senhor curava os oprimidos do diabo e continua curando os oprimidos do diabo. Ele nos liberta de toda e qualquer opressão. Ele nos liberta de todo e qualquer mal lançado sobre nós pelos poderes das trevas. Os oprimidos são pessoas que têm uma disposição mental para o que é mal, porque essas pessoas são possessas de espíritos maus. Romanos 1, 28 a 31 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, os oprimidos desprezam o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Os oprimidos do diabo são pessoas que têm uma disposição mental para o que é ruim, para o que é mal, para aquilo que não agrada ao Senhor. Os oprimidos alimentam-se daquilo que as forças espirituais malignas lançam na sua alma. O alimento da alma dos oprimidos é aquilo que o maligno sugere. Uma pessoa oprimida vai ler a Bíblia, vai ler livro disso e daquilo, de coisas místicas, de coisas diversas, de poderes sobrenaturais do mal, vai procurar mantras e outras coisas. A alma dos oprimidos é alimentada por forças malignas. Agora, a alma daqueles que são libertos em Cristo Jesus são alimentadas por Deus e sua palavra, no poder do Espírito Santo. Os oprimidos são oprimidos porque escolhem servir ao diabo, escolhem não seguir a Deus. Aqueles que seguem a Deus, o diabo tenta oprimir, tenta lançar tristezas, tenta sugerir fazer o mal. Mas os filhos e filhas de Deus resistem às propostas do maligno. Tem uma diferença gigante. Quem são os oprimidos? São pessoas que não querem nada com Deus, como se ouve falar por aí popularmente. Uma pessoa, quando é muito ruim, normalmente é taxada assim. Essa pessoa não quer nada com Deus, não quer nada com o que presta. Os oprimidos do diabo são tais pessoas que não querem saber de Deus e sua palavra, que não querem saber de agradar ao coração de Deus, de servir a Deus. Mas quem pode libertar os oprimidos? Quem pode libertar os oprimidos? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus está aqui agora, na família abençoada, ungido por Deus, curando qualquer opressão que possa haver da parte dos poderes das trevas. Curando, porque nós estamos aqui buscando a cura de Deus, buscando a libertação de Deus em Cristo Jesus. Quem pode libertar os oprimidos? Somente o Messias, o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Cristo e Messias quer dizer ungido. Somente este, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, pode nos libertar de qualquer opressão dos poderes malignos. Somente Jesus. Nenhum outro poder há que possa nos libertar dos opressores e de suas artimanhas. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. E continuamos sendo sarados, sendo curados. E assim continuará acontecendo até que Jesus venha novamente. Glórias a Deus. Jesus é aquele que cura o ser humano nas suas três dimensões: corpo, alma e espiritual. Cura o ser humano por completo, porque é uma promessa de Deus. Há 2.700 anos atrás, o Espírito Santo falou que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. O profeta Isaías falou como se estivesse aos pés da cruz ali, vendo o sacrifício do Filho de Deus por amor a nós acontecer. Somente em Jesus, nas pisaduras de Jesus, nós somos sarados, nós somos libertos. Mas precisamos tomar posse, precisamos receber. E como que recebemos? Como que tomamos posse? Com obediência à palavra de Deus, com a decisão de andar por amor, submisso ao Deus Salvador em Cristo Jesus. Jesus, há 2000 anos atrás, 700 anos depois dessa profecia do profeta Isaías, ele abriu o livro da profecia e disse, Lucas 4, 18-21, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes, começou a explicar, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Você precisa de libertação? Jesus está dizendo, hoje se cumpriu a promessa libertadora na tua vida. Basta receber, basta aceitar a libertação que há em Cristo Jesus. Jesus veio para pôr em liberdade os oprimidos. A opressão é escravidão pelos opressores. Os opressores impedem a vida plena, a vida abundante, impedem o nosso acesso a Deus, se permitirmos. Então Jesus veio para destruir toda a obra dos opressores e nos dar libertação, nos dar vida abundante. O que fazer para ser liberto? O que fazer para deixar de ser oprimido? Apenas aceitar a Jesus como Senhor e fazer tudo como Ele manda. Pedro, que tinha uma experiência muito forte com o Senhor Jesus, tinha uma experiência muito forte com Deus, ele diz assim em 1 Pedro 5, 6 e 7, o conselho de Pedro no poder do Espírito Santo, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós precisamos nos humilharmos, lançando aos cuidados de Deus tudo aquilo que nos incomoda. Ele cuida de nós, mas nós precisamos nos humilhar. O princípio redentor é a humilhação nas mãos do Senhor, é dependência de Deus, é confiar em Deus como uma criança confia. O exemplo que Jesus deu, quem não se humilhar, quem não for espontâneo como a criança, não entrará no reino do Pai. Nós precisamos então tomar para nós esta verdade. Os opressores estão aí, é oprimido quem quer, porque é uma escolha, porque Jesus veio para libertar os oprimidos, e essa libertação é para nós. Se nós vacilarmos por um momento, nós passamos de libertos a escravos, de filhos a escravos, de pessoas abençoadas, cheias de graça, a oprimidos, de pessoas cheias do Espírito Santo a pessoas possessas. Basta nos afastarmos da presença de Deus e o mal acontece. Então nós precisamos estar atentos quanto a essa questão libertadora que há no Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus nos liberta. Não tem outro caminho. Não existe fórmula. A condição está em Cristo Jesus. E tudo isto está claramente esclarecido na Bíblia. Desde os tempos antigos, através do Velho Testamento, e depois esclarecido pelo próprio Senhor Jesus aqui na Terra. Quem são os opressores? Nós já sabemos. Quem são os oprimidos? São aqueles que querem, é livre-arbítrio. Aqueles que querem ser escravos. E quem pode libertar os oprimidos? Quem pode libertar os oprimidos? Jesus, somente Jesus. Ele é o nosso grande libertador, o nosso poderoso libertador, o nosso único libertador. Não há outro libertador a não ser o próprio Jesus. Jesus veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra solução. Deus deu a solução definitiva em Cristo Jesus. Oprimido, nunca mais. Esta certeza eu tenho. Em tempos antigos o diabo me oprimiu, mas em Cristo Jesus, nunca mais. Se alguém aqui permitir ser oprimido, é porque quer, porque conhece a palavra de Deus. É escolha. Jesus nos dá a opção de sermos libertos. Jesus é o nosso grande libertador. E nós precisamos tomar posse dessa libertação, viver essa libertação com cura completa. Não é uma libertação como alguém sair de uma prisão humana, de uma cadeia, sendo liberto de um crime. É uma libertação que liberta por completo, liberta de enfermidades do corpo, da alma e espirituais. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós vivemos em plena liberdade quando aceitamos, quando recebemos a salvação de Deus em Cristo Jesus, a libertação de Deus em Cristo Jesus. Então, para nós, opressão nunca mais. Nós somos libertados pelo Senhor Jesus. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Permanecei firmes. Tome a decisão de ser obediente e não escolha tornar-se escravo novamente. Não escolha o pecado, escolha a santidade. É esta a proposta que nós temos de Deus em Cristo Jesus, para vivermos a grande libertação em Cristo Jesus e não sermos oprimidos. Glórias a Deus pelo nosso libertador, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?